No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Eu saí da minha terra, passo a minha vida, tem várias histórias que a gente passou. Ditadura e guerra, não tivemos saída, a pressão e justiça que não acabou.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala, começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje vamos falar sobre refugiados. De acordo com dados do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, até o final de 2017 foram reconhecidos 10.145 refugiados de diversas nacionalidades no território brasileiro. Lembrando que hoje é dia 20 de junho, é comemorado o dia do refugiado. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Estamos aqui no Observatório do Terceiro Setor em ritmo de Copa do Mundo, né? A Copa começou semana passada, né? E agora todo dia tem jogo, né, Joel?
Olha, Frank, você está animado com a seleção?
Não.
Nem eu. Muito bem. E, aliás, nós não estamos animados com uma série de coisas que acontecem nesse país. Eu pensei que a seleção brasileira deu um hiato e a gente ia buscar um pouco de alegria, não, e resgatar nossa euforia.
Não, isso aqui não aconteceu isso. E nessa Copa do Mundo, ela está meio nivelada, meio por baixo, né? Acho que o único espetáculo, o jogo assim que foi espetaculoso mesmo, que foi lindo de ser visto, foi Portugal e Espanha 3-3, né?
Vamos ver se nossos convidados estão animados, pelo menos para falar do tema do programa, que é refugiados. Eu conto com a Heloísa de Souza Arruda, que é secretária de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo. Seja bem-vinda, Heloísa, ao Observatório.
Muito obrigada. Obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui.
Prazer em revê-la. Já
igualmente.
Faz algum tempo, né, conversamos.
Já trabalhamos juntos na escola do Ministério Público,
é verdade,
né?
É verdade.
Bons projetos, né, Joel?
É verdade. Heloísa, como é que você vê a preservação dos direitos humanos dos refugiados aqui na nossa cidade?
Nós temos feito grandes esforços para preservar esses direitos, né? Nós reconhecemos a população de refugiados como uma população que precisa de acolhida. Quanto mais numa cidade como São Paulo, que é uma cidade que tem formação de imigrantes. Todos nós temos aqui muito bem pertinho, né, um imigrante na família, seja um avô, seja um pai. Então, nós temos de estar preparados para receber esses novos fluxos migratórios, quanto mais as pessoas refugiadas que, por vezes, saem de situações de guerra, de perseguição. Então, o nosso olhar tem de ser de acolhida.
Muito bem, nosso outro convidado é o Siddhartha Martins, que é advogado e diretor do ADUS, o Instituto de Reintegração do Refugiado. Siddhartha, seja bem-vindo ao Observatório.
Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
Muito bem, prazer é nosso, Siddhartha. A secretária Heloísa disse, olha, nós somos uma cidade de pessoas imigrantes, né? Mas exercemos um grande preconceito em relação aos refugiados. Por que isso, essa contradição? Se nós um dia viermos para cá, os nossos descendentes, pelo menos, né?
Olha, algo muito triste que acontece, vem refugiados de várias regiões, mas vem muitos refugiados da África. E essas pessoas sentem o racismo da sociedade brasileira. Muitas delas não percebem esse racismo, que é um problema generalizado dos refugiados, que os refugiados chegam no Brasil e não sabem os direitos que eles têm. Porque muitos vêm de sociedades que não têm os direitos, então direito de trabalho, férias, 13º, então direito à educação, à saúde. Eles vêm de sociedades que não dão esses direitos não estão na Constituição, e são sociedades que o racismo também é algo, uma prática comum. Eles vêm para cá, eles sofrem o racismo, e não percebem que isso é ilegal, que isso é crime. Então, o refugiado chega aqui e a gente tem que contar como é que a sociedade brasileira...
Não só acolher, mas como explicar os seus direitos, né?
É.
Muito bem, nosso outro convidado, Padre Paolo Parisi, responsável pela Missão Paz, um centro de acolhimento para refugiados. Padre, seja bem-vindo novamente ao Observatório.
Obrigado, Joel. Um prazer estar aqui novamente. Sempre uma ótima...
Voltaria outras vezes, mas você anda correndo para lá e para cá, Brasília, São Paulo. Muito trabalho.
É bastante, bastante, e com muitos desafios sempre.
Do ano passado que você esteve aqui até agora, mudou o cenário em relação ao refugiado?
Eu diria que a migração e o solicitante de refúgio também de Venezuela é aquele que se tornou pauta diária da prefeitura, mas também do governo federal, das organizações da sociedade civil. Então temos alguns que entram como imigrantes, outros que solicitam refúgio. Inclusive no CONARI tem uma lista enorme de solicitantes de Venezuela, com, diria, uma característica: são extremamente fragilizados, vêm passando fome, saem de uma situação realmente muito vulnerável, então precisa de ações específicas, como está acontecendo em São Paulo.
Padre Paulo, o senhor falou do CONARI, são reconhecidos 10.145 refugiados de diversas nacionalidades. Esse número já está ultrapassado, não está não?
As solicitações são muitas, agora reconhecidos, podemos dizer, são relativamente poucos, por causa do pequeno número também da equipe que compõe o CONARI e do grande número até que se acumulou ao longo dos anos.
Como é feito esse trabalho? Os venezuelanos entram lá pelo norte do país, são acolhidos, agora trouxeram parte deles para São Paulo aqui. Você recebeu?
Sim. Este ano já venezuelanos trouxe um número aqui, já 143 na Missão Paz. Lembramos que a prefeitura, junto com organizações da sociedade civil, acolheu, entrou no programa de interiorização. Então, acho que foram trazidos mais de 300 para a cidade.
Na verdade, são 267 que já chegaram neste programa de interiorização.
É como a Heloísa comentou, é importante, chegaram alguns com o programa de interiorização, outros chegaram de outras formas. Gostaria até de aproveitar, estava conversando antes, infelizmente tem gente já se aproveitando. Oficina de costura que trouxeram de Roraima para cá para fazer trabalhar como trabalho escravo.
Opa, aí uma
famílias.
Denúncia.
Já denunciamos, a denúncia
aonde, está... Onde estão localizadas as oficinas?
Os lugares tradicionais...
Ali Bom Retiro.
Ou seja, além dos bolivianos, que já eram praticamente uma tradição, né, infelizmente, né, tradição negativa aqui em São Paulo, agora os venezuelanos vêm engrossar esse exército de mão de obra escrava. Né?
Sim, temos uma família com 3 filhos que fugiram depois de 1 mês que estavam trancados numa oficina de costura e nos últimos dias apareceram outros. A maneira de chamar a atenção é sempre via Facebook... Oferecem trabalho lá e de Roraima a pessoa cai porque precisa de trabalho.
Claro.
O que, que a secretaria está fazendo em relação a isso?
Então, é atenção, mas acima de tudo, orientação, não é? Então, chegando em Roraima, antes do processo de interiorização, nós temos um projeto de esclarecimento para esses imigrantes que estão em Roraima e que pretendem se deslocar para dentro do país, dizendo dos seus direitos e de ter muito cuidado, principalmente com duas situações: trabalho escravo e envolvimento com tráfico de drogas, né? Porque essa população também é muito sujeita a esse tipo de assédio. Por vezes, porque o imigrante precisa trabalhar e ele não tem um trabalho imediato, ele termina caindo na malha do tráfico de drogas.
É cooptado porque, pelo crime.
Claro, é cooptado pelo crime porque é um projeto de lucro fácil, de ter dinheiro fácil.
Para quê? Para ser mula, principalmente, ou tem uma outra atividade?
Sim, para participar da situação de traficância mesmo, né? Ser o pequeno traficante ou distribuidor da droga. Então, nós temos um cuidado muito grande com a orientação desses imigrantes.
Siddhartha, você, nesse tipo de orientação que o Instituto faz, há também essa preocupação em relação à utilização, não só ao trabalho escravo, agora, como a secretária Luísa falou, ao crime organizado?
Só fazer um parêntese aqui, não sei se vai ter muitos refugiados nos escutando, mas o órgão que julga o refúgio, o órgão do governo federal, o CONARI, ele está fazendo uma força-tarefa para julgar os casos anteriores a 2015. Então, imagina, você é uma pessoa que pede refúgio e está desde 2015 sem saber se você pode ficar no Brasil ou não, né? É uma situação que o governo federal colocou milhares de pessoas numa insegurança jurídica e agora o governo federal está fazendo essa força-tarefa para julgar esses casos anteriores a 2015.
Ou seja, intranquilo e vulnerável, você fica à mercê do crime organizado ou do trabalho escravo.
O que a gente... O ADUS, ele é uma instituição que recebe os refugiados. Então, os refugiados... solicitantes de refúgio conversam entre eles. Então, como foi mencionado aqui, o Facebook, todo mundo está no Facebook, WhatsApp, e essas pessoas falam entre si da ONG do ADUS e elas vêm até o ADUS. E daí lá, quando elas chegam lá, a gente dá a orientação jurídica, social, que as pessoas precisam. Mas a gente, por ser uma, o nosso perfil é de receber os refugiados na ONG. Então, quando a pessoa vem, a gente faz campanha pelo Facebook, divulgando as ações do governo federal, estadual, das outras ONGs e tal, mas o nosso perfil é, digamos assim, nós recebemos os...
Muito bem. Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem "O mundo tem 68 milhões de deslocados e a ONU pede novo acordo global". A Leda Letra, de Nova York, traz as informações.
Guerras, violência e perseguição causaram uma alta no número de deslocamentos forçados no mundo pelo quinto ano consecutivo. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, a situação em 2017 foi influenciada pela crise na República Democrática do Congo, pela guerra no Sudão do Sul e por milhares de refugiados rohingya que fugiram de Myanmar e buscaram abrigo em Bangladesh. O relatório anual Tendências Globais da agência foi lançado esta terça-feira, mostrando que o mundo tem 68 milhões e meio de pessoas deslocadas. Segundo o Acnur, o número equivale quase que à população da Tailândia. Pouco mais de 16 milhões e 200 mil tornaram-se deslocadas no ano passado, ou 44.500 por dia. O documento destaca que o Brasil tem 85.700 requerimentos de asilo pendentes e só no ano passado o país recebeu quase 18 mil pedidos de venezuelanos. Ao todo, existem 10.200 refugiados no Brasil. Já Angola abriga quase 33 mil refugiados da RD Congo, enquanto Portugal abriga 1.600 refugiados. Apesar dos números, o alto comissário da ONU para refugiados, Filippo Grandi, diz que há razão para esperança. Segundo ele, 14 países já estão criando uma forma pioneira de responder à situação dos refugiados. E dentro de alguns meses, a Assembleia Geral da ONU vai adotar o Pacto Global para Refugiados. Na véspera do Dia Mundial do Refugiado, Grande faz um apelo para que todos os países apoiem o plano. Ele lembra que ninguém escolhe se tornar um refugiado, mas o resto das pessoas pode escolher ajudá-los. O Acnur destaca que 85% dos refugiados estão em países em desenvolvimento. A Turquia continua sendo o país que mais recebe pessoas nesta situação, abrigando 3 milhões e meio de refugiados, a maioria sírios. Da ONU News em Nova York, Leda Letra.
Muito bem, tá aí. Esse novo pacto global deve constar uma série de coisas, principalmente os países europeus sejam mais receptivos em relação aos refugiados, né? O nosso país, apesar do preconceito da nossa sociedade, ainda recebemos muito bem, né, os refugiados.
O Brasil tem uma lei muito mais avançada que a própria Convenção da ONU. Então, a Convenção da ONU, o conceito clássico de refúgio é uma pessoa sofrer uma ameaça ou sofrer uma perseguição em função da religião, da orientação política, de uma questão pessoal. O Brasil aplicou na Síria, pela primeira vez, o avanço do Brasil, que é pessoas que vivem em regiões com graves violações de direitos humanos podem vir para o Brasil. Então, você vive numa região de guerra. Aquele exército atacando a sua cidade não está te atacando, não te conhece. Então você não está sofrendo uma perseguição, essa perseguição que a Convenção do Refúgio fala. Então o Brasil, ele reconheceu a Síria como uma região de graves violações de direitos humanos e aplicou essa parte da lei brasileira. A crítica ao governo brasileiro é que tem muita gente que vem da África e na África tem guerras muito mais violentas que estão há muito mais tempo e o governo brasileiro
reconheceu, né?
E o governo brasileiro não reconhece. O grande exemplo é o Congo, aquela guerra de Ruanda que todo mundo conheceu do filme e tal, de 20 anos atrás. Essa guerra continua, só que do outro lado da fronteira, no Congo. E ali tem questões de minérios, tem várias guerras ali, e o governo brasileiro não reconhece. Então as pessoas do Congo chegam aqui, o governo brasileiro submete elas num tratamento totalmente diferente da Síria. Então daí a questão, né? O governo brasileiro, a sociedade brasileira tem os sírios, então a sociedade ficou muito mais aberta aos sírios.
Eu quero aproveitar também e dizer que nós estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, aqui em São Paulo em 93,7 da FM, em Ribeirão Preto em 107,9, ou então pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Eu saí da minha terra, passa pra minha vida. Tem várias histórias que a gente passou. Ditadura e guerra, nós tivemos saída.
Ao som de Refugiados no Brasil, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre refugiados, com a Secretária de Direitos Humanos do município de São Paulo, Heloísa de Souza Arruda, o Siddhartha Martins, da ADUS, e o Padre Paulo Parisi, da Missão Paz. Essa música foi composta por uns 50 refugiados que fizeram a música para agradecer o nosso país pelo asilo. O clipe da música levou cerca de 10 meses para ser produzido e foi feito por ser escolhido pelo programa Iniciativa Jovem da Acnur, Agência de Refugiados da ONU. A iniciativa foi da Cáritas, aqui de Diocesana de São Paulo, local que abriga os refugiados.
Que vai chegar para nossa casa.
Fugir a guerra também é país. Matar é homem, pegar é mulher para forte, dar é criança é arma na fogo, tudo, tudo.
If I had lived there, I wouldn't be alive today.
Por causa da minha religião, por causa da minha fé. Por causa da minha raça, eu fui perseguido.
Muito bem. Agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. O Projeto Abraço promove o evento Magias e Feitiços do Abraço, com shows e atrações em São Paulo. O evento será no próximo dia 1º de julho, no Colégio Marista, aqui de Diocesano, e terá toda a verba arrecadada destinada para instituições beneficentes. No evento, vai ter atrações para a família toda e espera receber 10 mil participantes este ano, mais que 40% da edição do ano passado. Anote, dia 1º de julho, do meio-dia às 8 horas da noite, no Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, Rua Lef Green, 1048, ao lado do metrô Santa Cruz. E para saber os pontos de venda dos ingressos, acesse abracolândia.com.br, repetindo, abracolândia.com.br. www.crianças.com.br. Lembrando que crianças até 10 anos não pagam. E para ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse nosso portal observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs para você, sua empresa ou ONG, por um preço justo, assistência técnica, garantia de 1 ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no botão Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Eu saí da minha terra, pra salvar minha vida. Tem várias histórias que a gente passou, ditadura e guerra.
Muito bem, agora nós vamos falar de cultura.
Pressão e justiça, quem não acabou.
Falando em cultura.
No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz.
Se a Débora quer
que o Gregory Peck, não vou bancar o santinho. Minha garota meio oeste.
Muito bem, com o Frank Valverde. O Frank, sempre um bom gosto, né? Com a Rita Lee.
Exatamente, porque já que a dica é de cinema, né? Vamos começar com o Flagra, né? Da Rita Lee, né? Que ela fala no escuro do cinema, chupando drop de anis, longe de qualquer problema, né? Quer dizer, só no cinema mesmo, né? Porque quando cai para a realidade, os problemas não faltam. Mas enfim, nós precisamos também ter algumas válvulas de escape. E uma delas, agora, em termos de cultura, nós temos, a partir de quinta-feira, no dia 21 de junho, Dias de Cinema Húngaro, né? Geral em São
Esse
Paulo
eu não
sempre...
conheço.
Então, exatamente, a gente sempre recebe mostra de cinema latino, mostra de cinema espanhol, francês, né? E as outras expressões artísticas do cinema às vezes não chegam a São Paulo, né? Ou às vezes as pessoas não ficam sabendo, né?
É verdade.
No caso aqui do Observatório, nós divulgamos, né? Nós vamos ter esse Dias de Cinema Húngaro, que começa agora na quinta-feira com 12 filmes e vai ser promovido pela Cinemateca Brasileira. Os filmes que vão ser exibidos, eles estão do período socialista até produções recentes, feitas até no ano passado. Destaque de alguns filmes, nós vamos ter o já clássico A Testemunha, do Peter Boschu, que foi aclamado no Festival de Cannes em 81, Praça Moscou.
Esse é com o Harrison Ford, aquele da Testemunha, não?
Não, esse não, é um outro filme.
Esse é
um filme feito por húngaros, né? Só por artistas da Hungria. Tem também o Praça Moscou, né, do Ferenc Torok, e o Tempo Para, do Peter Gotá. Mostra de cinema húngaro, né? Dias de cinema húngaro, para ser mais preciso, de 21 a 1º de julho deste ano, claro, e vai ser na Cinemateca Largo Senador Raul Cardoso 207. Mais informações, acesse cinemateca.gov.br. Se você for assistir, não se esqueça, o ingresso é gratuito, só que você tem que chegar um pouquinho antes, uma hora antes, para retirar o seu ingresso para a sessão.
É uma boa dica, principalmente para mim, que eu não conheço o cinema húngaro. Desses filmes que você anunciou, você conhece algum, assistiu?
A Testemunha. Que esse é um filme mais antigo.
Muito bem, vamos continuar com os nossos convidados. Voltamos ao tema refugiados. Padre, há algum tempo nós fizemos um observatório, foi lá, fez uma matéria sobre o trabalho da Missão Paz, tá? E mostramos os voluntários. Quais hoje as principais dificuldades que a Missão Paz encontra para desenvolver seu trabalho?
Eu diria que dificuldades, eu começaria talvez pela a situação que falta emprego. Sabemos que estamos numa crise. Então, apesar de algumas empresas vieram oferecer emprego para os imigrantes e refugiados, as ofertas ainda poucas em relação a 2014. Então, tivemos dias que conseguimos que fossem contratados 4, 3 imigrantes. Estamos numa média de 40 por mês, mas isso está muito abaixo de 2014. Agora, do mesmo lado...
É a crise econômica também,
é a crise,
né?
Que atinge o brasileiro e aqueles que veio encontrar refúgio no Brasil. Então, precisa de paciência, precisa de criatividade. Eu diria também a dificuldade de validar diplomas. Temos uma nova lei estadual que ajuda, que dá isenção das taxas, mas ainda existe esta dificuldade de validar diplomas. E tem gente entre os refugiados de ótimas qualificações que pode ajudar.
Eu me lembro, na última vez que você esteve aqui, tinha uma que estava trabalhando no trabalho doméstico, ela era advogada. Uhum. É, uma refugiada.
Tem biomédicos que estão na limpeza. Então tem pessoas que até todo o potencial deles não está sendo aproveitado no sentido positivo para a cidade e para o Brasil.
É, essa questão do refugiado e da refugiada com diploma vir aqui trabalhar numa situação, num emprego de muito baixa qualificação, isso é um drama de vários refugiados, porque imagina aquele médico daquela cidade que era uma referência, que ele tem que trabalhar como no supermercado colocando produto. E isso a gente observa uma situação diferente entre os homens e as mulheres. Então, as mulheres que sofrem com machismo, sofriam com machismo, a gente percebe que elas se encaixam, a advogada, a médica, ela se coloca, percebe que a posição de empregada doméstica é uma posição que ela tem, e ela pega os homens naquela posição do homem machista, do homem que se coloca como uma figura que não se submete. Então, esse sofrimento da mulher, do machismo nas sociedades dela, dá uma flexibilidade. É uma explicação que eu vejo, pode não ser, mas elas se colocam, enfrentam essa situação de pegar um trabalho, mas é o trabalho que ela tem, e ela começa, e vários homens não aceitam, entram em crise, vão numa situação de decadência, numa situação que não...
É um problema. Mas elas... Luísa, as mulheres realmente são mais estigmatizadas, elas são mais alvos da violação dos direitos humanos que os homens... No caso dos refugiados?
Sem dúvida alguma. Né? Elas permanecem numa situação de fragilidade. Por vezes elas já vêm de países que têm uma tradição de perseguição ou de violências específicas contra mulheres. Né? Claro que chegando num país como o Brasil, elas também podem sofrer estes estigmas. E mais, muitas delas vêm com crianças pequenas, com seus filhos, e têm uma expectativa de que essas crianças sejam protegidas e inseridas na sociedade. Mas é claro que se há este lado de fragilidade da mulher, nós também temos de considerar um outro lado, que é uma maior facilidade de adaptação ao país, não é? Até por uma questão de sobrevivência. Como elas têm os filhos e elas têm que educar os filhos e sustentar esses filhos, elas também terminam se amoldando a oportunidades de trabalho, nem sempre condizentes com a sua qualificação, mas é o que é possível naquele momento.
Muito bem, vamos começar com a pergunta dos nossos ouvintes?
Meu nome é Adriano. A gente sabe que tem muito preconceito na sociedade sobre os refugiados e tal. Por quê? Mas qual é realmente o impacto deles na economia?
Bem, eu não estou com economistas aqui. O impacto na economia, mas o impacto no mercado de trabalho. Vai, vamos transformar. Se o ouvinte me permite, pode ser economia de uma maneira geral, mas no mercado de trabalho. Você vê, padre.
Olha, posso te dizer, tem alguns dados.
Na Missão Paz, de 2012, quando chegou o grande grupo, começou a chegar o grupo de haitianos, e aí Luiz ajudou muito também a Missão Paz, estava na Secretaria do Estado, Secretaria de Justiça, e nós abrimos um serviço que era um serviço de trabalho. Daquela época, até o ano passado, vieram quase 14 mil migrantes refugiados a procurar trabalho. Desses 14 mil, quase 7 mil foram empregados. Esses 7 mil que foram empregados estão pagando as taxas. Falo de trabalho formal, porque a gente não aceita, obviamente, trabalho informal. Então, eles estão gerando riqueza para o Brasil. Inclusive, alguns deles já abriram o seu negócio. Então, estão empregando também, seja migrantes, seja brasileiros. Então, faz parte de uma riqueza, eu diria, até do ponto de vista econômico.
Sim, eu só gostaria de complementar o seguinte. Naquela oportunidade, Padre Paulo, a conjunção de esforços entre terceiro setor e governo, né, foi importantíssima, até porque as vagas de trabalho aconteciam dentro da Missão Paz, né? E o papel da Missão Paz naquele momento de direcionar aquelas pessoas para vagas formais de trabalho teve uma importância muito grande, né? Então, nós sempre temos que enxergar o refugiado como algo bom para o país, não é algo ruim. Então, eles podem, sim, vão começar a pagar impostos, se entrarem no mercado formal, mas acho que a riqueza cultural é o nosso maior patrimônio. Então, ter um colega de trabalho que, por exemplo, fala outro idioma, pode ser um fator de aprendizado. Crianças convivendo, falando mais de um idioma, é um fator de aprendizado também. A Prefeitura de São Paulo lançou ontem o que nós chamamos de selo de direitos humanos e diversidade. O objetivo é exatamente premiar empresas que incluam populações consideradas mais vulneráveis, por exemplo, imigrantes. Uma empresa que tem uma boa iniciativa de inclusão no seu mercado de trabalho de imigrantes pode ser premiada pela Prefeitura de São Paulo.
Muito bem, falamos do selo que foi lançado da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e a gente vai falar da nossa campanha, Frank. A campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O seu objetivo é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, não tem nada complicado. Compartilhe o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Participe da nossa campanha. Direitos humanos são direitos de todos.
E por falar em Observatório Terceiro Setor, eu quero informar que ele é visualizado em mais de 173 países e que em 2017 atingimos mais de 13 milhões de pessoas e que mais de 240 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram.
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com muçulmanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu.
Ao som de tribalistas, Diáspora, música do novo trabalho dos tribalistas. Eles trazem na letra o dilema que os refugiados passam, deixando amigos, família e seus pertences para trás, para simplesmente sobreviver. Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando sobre refugiados, com a Heloísa de Souza Arruda, secretária de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo, o Siddhartha Martins, do ADUSE, e o padre Paulo Paris, da Missão Paz. Agora, vamos com a nossa coluna de tecnologia. Rodolfo Fischer. A tecnologia tem ajudado os refugiados. Um aplicativo ajudou mais de 1.200 refugiados a encontrarem um teto na Alemanha, onde reduziu a dependência dos traficantes humanos. No Brasil, como aplicativos ajudam refugiados? Como o Brasil pode, né, ajudar os refugiados com esse aplicativo? Boa tarde, Rodolfo. Seja bem-vindo novamente ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, convidados. A tecnologia, na realidade, tem demonstrado como uma ferramenta importante para diversos desafios do refugiado. Para começar, é a caminhada dele, dar a fuga de um país para o outro, né? Então, normalmente, eles têm que depender dos traficantes humanos, onde que eles pagam fortunas e são muito aliciados por esses, né? Então, o que ocorreu e está ocorrendo em muitos países, estão desenvolvendo aplicativos como o Waze, né, do refugiado. Então, que ele pode usar um Google Maps, ele pode usar Google Application, onde que ele consegue identificar qual é a melhor rota para ele poder sair de um país e entrar em outro país. Obviamente, você tem a conotação negativa também nesse sentido, né, mas você tem a ajuda que tem demonstrado esses aplicativos, cada vez mais tem dependendo menos desses traficantes, né. Um outro ponto é quando ele chega no país, para onde ele vai, né? Quer dizer, como que ele consegue um teto, os abrigos, etc e tal. Esse aplicativo que foi colocado no início do programa agora, foi desenvolvido na Alemanha e ele é colocado como Airbnb dos refugiados, onde que ele consegue identificar as famílias que têm espaço para acolher os refugiados e poder realmente dar toda a orientação. Tem casos também que ocorre, Joel, onde os aplicativos ajudam a criar uma nova identidade para esse refugiado, porque ele chega no país sem identificação nenhuma. Então existe um programa feito até na Jordânia, junto com a Nações Unidas, onde que ele tenta pegar a biometria do refugiado para conseguir dar uma nova identidade, porque muitos têm conhecimentos, como já foi colocado aqui, como que poder aproveitar melhor esse ser humano que está chegando num país novo, que normalmente também ele não tem nem conta bancária e nem documento necessário para poder trabalhar. Então, essas são as ferramentas que existem ao redor do mundo, inclusive no Brasil existe uma, que é no Rio de Janeiro, que foi desenvolvida justamente para conseguir conectar o refugiado junto à oportunidade de trabalho.
Muito bem, seria muito importante esse aplicativo, hein, padre?
Sim, com certeza.
Estava no Brasil, inclusive para como chegar.
Comentando agora com a Heloísa, a voz baixa, que aqui em São Paulo, através do apoio da prefeitura, o migrante, não lembro a nacionalidade.
Wilbert.
Ele produziu um aplicativo para ajudar aqui na cidade.
Ah, nós temos isso aqui agora?
Sim, mas olha, na verdade é para informações sobre regularização migratória, né?
Mais
pra
nesse
facilitar.
Foco.
Nesse
mas que já...
Mas já é alguma coisa, né?
Já é
um
passo.
É isso, né? Ampliar, né?
Olha que coisa interessante. O governo brasileiro, de uma maneira geral, desenvolveu um aplicativo para dizer o seguinte: não vá mais em Rondônia, por exemplo. Vá a São Paulo, vá ao Rio de Janeiro, é um exemplo aleatório que eu estou dando. Quer dizer, e aí o refugiado já tem pelo menos uma noção de como ele vai ser recebido aqui, porque se ele for de novo lá para Rondônia, a situação lá é muito mais difícil do que seria for para um estado que tem mais infraestrutura para recebê-lo.
Até, Joel, para passar informações corretas, como a gente estava falando, por exemplo, nesses dias, junto com a DPU, uma pessoa da Missão Paz estava em Corumbá. E tem verdadeiras máfias para as pessoas que estão entrando via terra, que cobram dinheiro para coisa. Você precisa de um carimbo da Polícia Federal, me dá R$300, quando o carimbo não custa nada. Então cria este mecanismo de exploração.
Ainda bem, é importante que o Rodolfo trouxe no boletim dele o tráfico humano, que a gente não citou aqui, mas é gravíssimo, né?
Eu queria destacar a importância de ser um app, porque aqui no Brasil todo mundo usa o computador, o teclado, o mouse. Muitos refugiados entraram na internet pelo celular. Então, aquele botãozinho do Windows lá para clicar, eles não conhecem. Não conhece o mouse, não conhece o teclado. Então, por ser um app, isso muda muito. Se esse fosse um site no computador, não tivesse um app, não funcionaria para uma grande parte dos refugiados.
Muito bem. Tá aí, Rodolfo, claro.
Vou fazer só um comentário em cima do que ele acabou de dizer. Hoje até as Nações Unidas está distribuindo chips de telefone justamente para facilitar, porque a maioria dos refugiados utilizam celular, né? E eles normalmente perdem a capacidade de conexão. Então a Nações Unidas está distribuindo chips de celulares para justamente poder ter acesso a aplicativos e orientações com relação onde te dar documentação, onde ele pode conseguir localizar um abrigo humanitário.
Nós estamos aqui com mais uma questão dos nossos ouvintes. Nós recebemos aqui uma pergunta da Sandra Reis. Obrigado, Sandra, pela sua colaboração. E essa pergunta vai para o Siddhartha. Ela pergunta: como um refugiado pode se registrar legalmente? E eu acrescento mais uma questão, Siddhartha, que eu acho que é importante. Quais são os direitos de um refugiado? Então, como é que ele faz para se registrar legalmente e quais são os direitos de um refugiado?
Bom, os direitos do refugiado são praticamente todos que os brasileiros têm, ele só não tem direito de votar. Basicamente isso, tem alguns detalhes, mas isso é o mais importante. Então a pessoa chega no Brasil, chega legalmente, chega andando, chega de avião, ela fala para o governo brasileiro: eu sofro perseguição. E daí o governo brasileiro dá o que chama protocolo, esse protocolo vale como identidade, e até o governo brasileiro julgar o caso dela, essa pessoa está legalizada no Brasil, tem direito a trabalho, escola, hospital, tem direito a Bolsa Família, tem direito a tudo. Então,
isso demora um tempo, né? Você mesmo disse no início do programa que de 2015, né? Estão se regularizando a situação de
anterior a 2015.
Anterior a 2015. Nesse tempo, que aí entra o trabalho importante da Missão Paz, como é que eles vão conseguir trabalho, sobreviver?
Então, eles vão lá, tiram a carteira de trabalho, tiram o número do INSS e vão à luta.
Antes dessa documentação já pode se tirar a carteira
então,
de trabalho?
Então, okay. A solicitação de refúgio é um documento de identidade. É um dos grandes desafios. O refugiado tem pequenos desafios aqui na visão nossa, mas que são enormes desafios. Então, quem no Brasil escutou que um documento chamado solicitação de refúgio equivale a um RG? Dessa pessoa chega numa agência de banco, chega numa repartição pública, o bancário, o funcionário público não tem assim esse conhecimento. Até você explicar isso,
a primeira coisa que eles vão pedir é o CPF, né?
Sim. Siddhartha, sabe que um venezuelano que arrumou emprego pouco tempo atrás, quantas agências do mesmo banco ele foi? 11, até conseguir uma que abrisse a conta. 11 agências.
Porque os funcionários não tinham informação.
Tem um problema. Então, uma secretaria de educação tem lá para preencher o registro do pai da criança, o lugar do RG, e esse RG tem 8 números, 10 números. E a solicitação de refúgio tem muito mais do que isso, e daí não entra no sistema dos bancos. A criança tem dificuldade de se matricular. Então são pequenos desafios que para o brasileiro, que a gente não dá valor, mas para o refugiado é muito complicado isso.
É por isso que é importante a formação dos servidores, né? Dos servidores públicos de um modo geral, nos postos de atendimento de saúde, educação, assistência social. Então, é entender esse perfil específico do refugiado para que ele possa ser atendido adequadamente, né? Saber que este documento é um documento formal e que tem valor. Então, para todas as finalidades. Isso é muito importante, formar o servidor público.
E a prefeitura, o que ela está fazendo nesse sentido?
Então, nós temos formações que são feitas específicas para essa situação. Por exemplo, tivemos um trabalho junto com a Organização Internacional do Trabalho para a formação de profissionais na área da saúde, né? Até na questão do idioma. Doenças específicas que são reveladas por um imigrante e cujo termo não é conhecido pelos nossos servidores na área da saúde. Incluir imigrantes nos nossos quadros de atendimento a imigrantes.
Isso
também.
Isso é muito importante.
Isso é muito importante. E recentemente nós tivemos um trabalho muitíssimo importante que foi de formação de professores. Por quê? Nós constatamos uma situação bastante preocupante com algumas crianças crianças que na sala de aula permaneciam em absoluto silêncio e que eram direcionadas para terapias, como se elas fossem crianças com doença mental. E não, eram criancinhas imigrantes que não falavam português, que os pais não falavam português e que elas estavam intimidadas diante dos colegas. E o professor também não sabia lidar. Então foi necessária uma formação de professores em escolas que têm maior concentração de crianças imigrantes para que esta situação fosse enfrentada.
E, secretária, falando em doença mental, a Organização Mundial de Saúde tirou da relação de doenças mentais o transexual. Essa é uma informação nova que está hoje nos principais jornais do mundo. Como sensibilizar os agentes, né, que trabalham na Secretaria de Saúde, de que, olha, as coisas estão mudando e a realidade muda a cada instante, né? Não é possível você trabalhar com o paradigma do passado, né?
Dentro da Secretaria Estadual da Saúde e dentro da Secretaria Municipal da Saúde, há grupos específicos para tratar as questões de transexualidade, não é? Então, até grupos de apoio para pessoas que, por exemplo, revelam o desejo de mudança de sexo, não é? Na Secretaria Estadual da Saúde e na Secretaria Municipal também. E é claro que isso se difunde para toda a rede, por vezes com locais e médicos específicos que atendam esta população. Então, vou dar um exemplo, né, de uma mulher trans que toma hormônios. Ela precisa de uma orientação para isso, porque não é qualquer hormônio, não é qualquer dosagem de hormônio, então ela precisa ser orientada. Então, nós temos de estar abertos para essas novas realidades, também na área da saúde, que é onde as pessoas chegam revelando os seus problemas, os seus dramas, né? Então, nós precisamos sim dessa qualificação dos profissionais.
Aproveito desta colocação da secretária Luísa para dizer de um trabalho que vem acontecendo muito, eu diria, em rede, porque tivemos pelo menos 3 casos que lembro acolhidos na Casa do Migrante da Missão Paz de refugiados transexuais. E teve um trabalho muito interessante, ACNUR, Prefeitura, Missão Paz, para dar as orientações, até a questões hormonais, como estava falando, porque eles estavam utilizando hormônios, mas sem acompanhamento médico, comprando, então, com prejuízos enormes na saúde. Então, é interessante quando se juntam estas diferentes instituições e trabalham juntos, a gente consegue dar respostas completas.
Muito bem, Cidade.
Olha, essa questão do refugiado é a primeira informação que a gente passa para o nosso voluntário no treinamento. O refugiado é diferente do migrante. O perfil psicológico do refugiado é outro do migrante. Imagina você que tem um amigo, por exemplo, eu era do interior, nasci no interior e vim para São Paulo. Eu quis vir para São Paulo, deixei minha família, deixei meus amigos, deixei minha vida lá e quis vir para cá para fazer faculdade.
Voluntariamente.
O refugiado, ele não queria sair, ele não quis sair, então ele saiu forçado. Então, um drama que tem nos refugiados em casos mais extremos é: ele não quer aprender a língua, ele não quer se inserir nessa sociedade que deu refúgio, porque quanto mais ele se insere aqui no Brasil, mais longe ele fica da família dele, da vida dele. Então, o refugiado, ele tem esse perfil diferente. A gente até coloca sempre para o poder público: olha, não pode tratar migrante e refugiado do mesmo jeito, né? Tem que ter políticas separadas. E até uma crítica.
Você lembrou um aspecto importante, viu, Siddhartha? Paulo, padre, na Missão Paz, os voluntários terão que ter essa sensibilidade, tem que ter essa sensibilidade, né, de conversar com o refugiado e respeitar, né, a sua origem, né?
Sim, temos mais de 80 voluntários, além de 30 funcionários e 15 estagiários, então é uma formação constante que tem que dar. Tivemos, por exemplo, alguns voluntários, professores de português, que percebemos que não estavam muito sensíveis a algumas questões. Tivemos que chamar a atenção, até dizer, olha, acho que é melhor você fazer um momento de pausa e depois refletir, voltar no futuro, porque pode ser até boa vontade, mas fazer estragos por causa de preconceitos, de visões que a pessoa acumulou, ou através da mídia, ou das suas experiências. Então, a formação é sempre fundamental.
Aí entra a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, né? Que deve ter uma campanha permanente para nos lembrar, nós como cidadãos, né? Às vezes nós manifestamos preconceitos na nossa casa, na rua, em qualquer lugar. Imagine um trabalho de voluntariado. Secretária, que projetos existem na Secretaria para atender essa demanda?
Bom, então nós temos um centro de referência e atendimento a imigrantes, em primeiro lugar, que além de atender a população de imigrantes e refugiados, também participa da formação de servidores públicos. A nossa própria escola de administração municipal, com vários cursos voltados para como lidar com essa população de imigrantes e refugiados, né? E reforçando sempre uma ideia que, por vezes, a população não compreende. A palavra refugiado fica muito próxima de uma palavra no Brasil que é o foragido, né? O que está fugindo da justiça. Um refugiado não é uma pessoa que está fugindo da justiça. É uma pessoa que, de algum modo, sofreu algum tipo de perseguição no seu país e que precisou deixar o seu país por causa dessa perseguição, né? Então, não é um criminoso. Ele não é um criminoso. Ele está fugindo de uma situação de opressão e buscando uma nova possibilidade.
Precisa ser acolhido com respeito.
Com respeito. Nós temos que pensar que muitos dos nossos avós vieram nessa condição. Então, olha um pouquinho para trás. Vê o avô espanhol, português, italiano, japonês, né?
É só olhar a nossa história.
Eu quero fazer uma pergunta para o padre Paolo. De que forma que a Igreja Católica trabalha com os imigrantes de outras religiões?
Então, eu acho que o exemplo do Papa Francisco está sendo uma escola para a Igreja Católica, de maneira especial para aqueles setores da Igreja que são ainda muito fechados. Uma postura de abertura, de evitar o proselitismo e acolher o outro na sua identidade cultural e religiosa. Então, nós lá na Missão Paz, uma coisa que nunca fizemos é proselitismo. Até domingo passado tinha uma pessoa de outras igrejas fazendo proselitismo lá. Falei, olha, aqui é um campo que ninguém faz proselitismo. Respeitamos o outro na sua identidade. Por exemplo, os muçulmanos vêm e se encontram lá na Missão Paz, os muçulmanos do Senegal, do Mali, agora um novo grupo do Togo. Então, tem estas experiências e estamos indo nas escolas, junto com rabinos e sheikh, a falar da importância do respeito. Tem uma escola que iremos também na próxima semana juntos.
Um grande encontro ecumênico. Muito bem, 3 minutos eu tenho, o programa foi muito bom, foi um grande prazer recebê-los. Já estão convidados a voltarem aqui sempre para a gente tocar nesse assunto e vários. Secretário de Direitos Humanos, nós temos pauta quase todos os dias. 1 minuto para cada um, aí eu fecho o programa. Começa com você, Cidade.
Bom, eu queria convidar...
Suas conclusões finais.
Eu queria agradecer aqui, cumprimentar todo mundo e aproveitar aqui o espaço para convidar todo mundo para um show do Andreas Kinziger hoje no Teatro NET e da Ana Canhas e do Chico César amanhã também no Teatro NET, que esses artistas estão doando cachê para o ADUS. Então a gente vive de doações e esses artistas estão doando para a gente esse show. Então quem quiser, no ingressorápido.com.
Vão lá colaborar, porque é uma colaboração que você está dando indiretamente para os refugiados. Isso. Pelo trabalho que o Instituto realiza, o ADUS. Padre.
Eu quero agradecer também, e agradecer toda aquela parte da população que tem abertura, atitude de acolhida e também gestos de generosidade. O que chega de doações na Missão Paz demonstra uma cidade também de uma generosidade incrível. Uma das últimas também foi da Congregação Israelita Paulista, um grupo judeu. Então, que supera as barreiras institucionais e até religiosas, escolas, pessoas que ligam e dizem, vocês nesse momento o que precisa? E traz frase na hora. Então acho que estamos diante de uma cidade extremamente acolhedora, com pessoas que fazem o bem sem fazer barulho. Infelizmente os xenófobos ou racistas fazem barulho, mas há uma grande parte da cidade que é acolhedora também.
Obrigado pela sua entrevista, sua presença, e parabéns pelo trabalho na Missão Paz. Secretária.
Agradecer, Joel, pela oportunidade de estar aqui e, acima de tudo, uma mensagem para a população de São Paulo, de que seja sempre acolhedora, de que tenha compreensão com essas pessoas que estão chegando. Essas pessoas não estão aqui para roubar o trabalho de ninguém, né? Há trabalho para todos, dentro das suas qualificações, e o nosso gesto tem de ser esse, né? De abraçar, de acolher, de integrar nessa nossa grande cidade.
Eu quero convidar todos que estão em sintonia com o Observatório Terceiro Setor para acompanhar nosso programa de TV todas as quartas-feiras à meia-noite nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
Fechamos mais um programa.
Um belo programa, né?
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Heloísa de Souza Arruda, secretária de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo. Siddhartha Martins, advogado e diretor jurídico do ADUS, Instituto de Reintegração do Refugiado. E Padre Paulo Parisi, responsável pela Missão Paz, um centro de acolhimento para refugiados. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.